você que nos acompanha aqui pelo site Notícias Agrícolas, a nossa programação está de volta nesta terça-feira, dia 5 de junho. E o nosso assunto agora é a nova safra norte-americana de grãos. A gente vê que ontem o USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, trouxe o seu novo reporte semanal de acompanhamento de safras, com a atualização do progresso do plantio da soja, do plantio do milho, as condições das lavouras de milho e, pela primeira vez nessa safra, as condições também das lavouras de soja dessa temporada 2018-19. A safra norte-americana começou muito bem e, para a gente saber o que acontece daqui para frente, quais são as projeções, as expectativas dos produtores americanos, a gente conversa agora com o Matheus Pereira, analista de mercado da Ag Resource Mercosul, que já fala conosco direto de Goiânia, em Goiás, nessa terça-feira. Matheus, muito bom dia para você, seja bem-vindo.
Bom dia, Carlinha. Eu que agradeço sempre o espaço que vocês me dão por aqui. E realmente é isso mesmo. Hoje a gente vai falar de safra norte-americana, que se começa muito bem, se desenvolve muito bem e que há alguns pequenos pontos de preocupação para os próximos dias.
Matheus, vamos tratar primeiro, então, daqueles números que o Departamento Norte-Americano trouxe ontem. Bom avanço do plantio por mais uma semana, tanto da soja quanto do milho, principalmente da soja. O milho está praticamente concluído. Eu queria que você comentasse esses números, por favor.
Exatamente. A gente teve um começo de safra norte-americano um pouco conturbado, um pouquinho de falta de chuvas, temperaturas muito frias. Só que já no começo de maio, a gente observou, principalmente se a gente tiver o gráfico na tela, a gente observou que o progresso de plantio ele veio se desenvolvendo muito mais fortemente, com a volta regular das chuvas, com as temperaturas mais amenas, e que agora proporcionam um ritmo recorde de plantio, assim como um progresso, um desenvolvimento, uma condição de safra também em níveis bem favoráveis. A gente teve aí, até a última semana, Carlinhos, 87% da safra norte-americana de soja completamente semeada, comparado aí com a safra do ano passado, onde no mesmo período teve apenas 81%, e de uma média aí dos últimos 5 anos de apenas 75%. Então, esse número de 87% até esse final de semana já semeado para a soja norte-americana é um sinal de que o produtor norte-americano possui um avanço bem favorável de toda a safra já semeada, agora a depender muito mais das variações climáticas.
Agora, Matheus, um outro número importante que veio pela primeira vez, como já comentei, para essa temporada foi o da condição das lavouras, e o número, o índice de lavouras em boas ou excelentes condições surpreendeu para esse começo de safra, né? São números recordes.
Exatamente, Carlinha. Também a gente colocou esse no gráfico aí, onde a gente plota toda...
Vou pedir para o nosso editor colocar o segundo gráfico, por favor. Agora na tela, Matheus, pode comentar.
Perfeito. A gente plota, nós aqui da AgriSol, a gente plota todos os dados classificados em bons, excelentes, razoáveis, muito ruins ou ruins. A gente coloca isso, faz uma mediana de todos esses números e coloca isso na frente aí desse gráfico de condições de safras. Então, o que está dizendo esse gráfico aí com esse ponto, o primeiro ponto em verdinho claro aí, que significa da safra 2018? Ele mostra que hoje a safra classificada também pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, o USDA, ele também mostra que a safra é muito saudável. Além de um plantio, um ritmo de plantio extremamente favorável, rápido, acima do ano passado, acima da média, a gente também tem uma safra em condições de desenvolvimento muito favoráveis. A gente tem aí, os números que a gente tem hoje para essa safra total, ela é um recorde apenas comparado e empatado a 2010. Em 2010 também a gente teve esse mesmo começo de safra, começo de condição de safra, mas é um recorde de toda a safra norte-americana de soja, desde o começo. Então, também a classificação da safra norte-americana de soja, ela também, quando a gente soma excelente e bons, 75% de toda a safra no cinturão, no delta do Mississippi e nas planícies são classificadas em boas ou excelentes condições de desenvolvimento. Então, não há dúvida alguma, Carlinha, os nossos clientes também no cinturão agrícola, eles nos afirmam isso, nos ressaltam isso, que não há dúvida alguma que esses últimos meses, perdão, essas últimas semanas, proporcionou um ritmo adequado e excelente de plantio, assim como um cenário de desenvolvimento para a safra muito bons, onde a gente tem umidade do solo regular, a gente tem temperaturas regulares, tudo o que a soja precisa para germinar e se desenvolver bem.
Agora, Matheus, a gente está no começo de junho e a gente sabe que os próximos meses ou as próximas semanas, né, para a gente ter esse arranque maior da soja são importantes e, na sequência, os próximos meses aí para o desenvolvimento e a garantia da produtividade. O que a gente pode esperar para as próximas semanas e, na sequência, aí para os meses mais críticos para a definição de rendimento para a soja norte-americana nessa temporada?
Perfeito. Assim como qualquer produtor em qualquer lado do mundo, a safra de soja ou de milho, qualquer outro cereal oleaginosa, ela parte por etapas. A gente passou pela primeira etapa na safra norte-americana, que é o plantio e a germinação, que segue em excelentes condições. Agora a gente começa a passar pela fase de desenvolvimento vegetativo da planta. É aonde também são necessárias bastante chuvas regulares, são necessárias temperaturas adequadas, não muito frias, não muito quentes, para continuar todo esse desenvolvimento vegetal que a planta precisa. E assim, a partir de julho, agosto, quando a gente vai chegar no ciclo da soja, que a gente começa a entrar em período de reprodução da planta, onde serão necessárias ainda mais chuvas ainda mais regulares, temperaturas ainda mais regulares, porque se define um período mais crítico, Carlinha, para esse período, para julho e agosto, do desenvolvimento da soja norte-americana. Então, o que pode se dizer é que agora, a gente tem um outro gráfico aí também da chuva dos próximos 5 dias.
Pois não, já vamos colocar na tela.
Perfeito. A gente passou por esse período de plantio e germinação. Agora, há sinais de uma possível preocupação climática para o cinturão, o delta do Mississippi e as planícies dos Estados Unidos, que são as regiões de principal cultivo da soja no país. Ainda não há um alarme, não há nada que faça a gente reduzir qualquer projeção de safra para o país, só que as chuvas vêm retraindo sobre o cinturão, principalmente, e o delta do Mississippi, assim como as temperaturas vêm se elevando. Como eu acabei de dizer, ainda não é um cenário que define preocupação, só que é um ponto no radar climático que a gente deve manter bastante os olhos abertos, porque ainda é muito incerto essas previsões, elas carecem de novas confirmações, só que se esses mapas continuarem trazendo essa retração de chuvas, esse aumento das temperaturas, a gente vai sim observar uma possível redução de produtividade nos próximos meses.
Matheus, ontem a gente fazia uma entrevista aqui no fechamento do mercado, eu conversava com um analista de mercado que a gente diz o seguinte, né? A gente já viu todos os tipos de situação para a safra norte-americana. Safra que começou bem, terminou mal, que começou bem, terminou melhor ainda, que começou mal, terminou bem, que começou mal, terminou pior ainda. Então, quer dizer, ainda é cedo para a gente definir, portanto, se o potencial da nova temporada norte-americana está garantido, né, Matheus?
Exatamente. A gente passou somente por uma das etapas de desenvolvimento da soja, que é uma etapa muito crucial, que é o plantio e germinação. Agora a gente entra em vegetativo, que dentre a germinação, vegetativo e reprodutivo, o vegetativo eu diria que é uma janela de menor preocupação climática. A gente adentrando os meses de julho, já no final de junho, Carla, no mês de julho e agosto, a gente já chega nessa janela de reprodução, aonde que volta a ser ainda muito mais crítico qualquer variação climática. Pois bem, assim como você disse, nos últimos anos a gente teve todos os tipos de cenário climático para a safra nos Estados Unidos, assim como no Brasil. A gente tem um começo bem, a gente tem que agora monitorar para ver se isso vai se manter da forma favorável ou vai reverter algum quadro climático para as próximas semanas.
Matheus, você pontuou esses probleminhas, né, assim, que são ainda bastante prematuros, a gente sabe que são só pontos de alerta, e seria arriscado a gente trazer previsões climáticas aí para esses próximos meses, né?
Sim, é arriscado, uma vez que previsão climática ela possui uma baixa taxa de confirmação quando ela se passa muito dos próximos 10 dias. Até 10 dias ela possui um nível de acerto razoável. Além dos 10 dias, já a taxa de confirmação ela cai significantemente. Então, apesar de que o nosso chefe meteorológico, Scott Wilkins, eu sempre gosto de ressaltar da onde ele veio. Ele já foi chefe meteorológico da Marinha dos Estados Unidos, então ele tem propriedade para estar colocando qualquer tendência climática para os Estados Unidos. Claro. Ele nos afirmou, Carlinha, que já tinha algumas semanas que ele já vinha trazendo, isso, que as temperaturas para o cinturão agrícola serão maiores do que a média para esse ano safra. O que significa isso? Temperaturas serão maiores, evapotranspiração será mais elevada, só que o grande fator que definirá se será prejudicial ou benéfico serão as chuvas, serão a constância das precipitações sobre essas regiões com temperaturas mais elevadas. Ainda a gente não consegue afirmar nenhum padrão formado para precipitações, só que para as temperaturas ele já consegue definir que sim, esse verão norte-americano ele será mais quente do que a média.
Tá. Matheus, como é que essas condições e essas informações que a gente tem até esse momento, esse estágio que a gente tem atual da safra americana pesa sobre o mercado? Porque esses números chegaram, esses números do Departamento Norte-Americano de Agricultura chegaram ontem, depois do fechamento da sessão, 17 horas, horário de Brasília, e hoje a gente vê uma reação do mercado bastante tímida, né? O mercado da soja trabalhando com bastante estabilidade na Bolsa de Chicago nessa terça-feira. O que justifica esse tão bom progresso da safra americana e os preços trabalhando com tanta cautela na Bolsa de Chicago?
Sim, hoje o clima nos Estados Unidos é o principal fundamento de tendência e direcionamento dos preços a longo prazo. Só que a gente tem um outro fator externo a esse cenário climático nos Estados Unidos, que é o cenário comercial entre os Estados Unidos e a China. A gente tem aí uma semana, um fim de semana que trouxe bastante turbulência para esse cenário, para esse relacionamento, aonde que aquela possibilidade de um acordo comercial entre os Estados Unidos e a China, que foi desenhado no último encontro da última semana passada, Carlinho, lá em Washington, ele foi meio que abalado por esse encontro recente desse último final de semana. Sim. Em Pequim. Então, hoje, o que mais rege, o que mais dita tendência de preço a curto prazo na CBOT é esse relacionamento entre a China e os Estados Unidos, e qualquer atualização sobre tanto do presidente Trump quanto do Xi Jinping lá na China. Então, por enquanto, essas variações climáticas elas não direcionam tão fortemente as formações de preço em Chicago.
Matheus, na sua opinião, a tendência é de que a volatilidade aumente à medida em que a gente vê que a gente possa ver, né, a soja se desenvolvendo nos Estados Unidos, consolidando um patamar mais próximo da realidade do seu potencial final, né? A gente vai ver a volatilidade se acentuar na Bolsa de Chicago?
Sim, Carla, a volatilidade ela sempre é presente em qualquer mercado climático nos Estados Unidos. O que eu sempre afirmo, todos os anos a gente vai ver mercado climático nos Estados Unidos. O que é o mercado climático? É aquele mercado, como a gente viu aí no começo do ano, para o Brasil, qualquer variaçãozinha nas previsões climáticas para a principal safra, ela vai trazer reações bem diretas e momentâneas para os preços da CBOT. O que acontece? Agora, ao final de junho, já começando em julho e agosto, esse mercado climático volta a ser um direcionador mais pesado para as variações de preço do mercado de soja e milho. Claro, a gente vai ver, eu tenho total convicção que esse mercado climático ele será presente, a gente só precisa definir e monitorar quando ele virá, qual a intensidade desse mercado e qual a duração que vai ter toda essa volatilidade para a gente não perder uma nova oportunidade.
Matheus, a gente tem um peso muito maior da safra americana nesse ano, justamente porque tivemos uma quebra muito severa na Argentina e uma demanda que se mostra muito intensa, embora a gente tenha esses imbróglios comerciais entre China e Estados Unidos, a gente vê que a demanda permanece muito forte e a gente tem uma oferta menor da América do Sul da safra 2017-18. Isso aumenta o peso da responsabilidade da nova safra americana?
Com certeza, Carla. Se a gente tiver qualquer número de safra abaixo aí dos 115, possivelmente 110 milhões de toneladas produzidas da soja norte-americana na safra 18-19, o mercado, a CBOT, o mercado mundial de soja, vai precisar corrigir esses patamares hoje aí estabelecidos entre 10 e 10,50. Ele vai precisar corrigir isso muito mais para próximo dos 11 dólares por bushel na CBOT. Só que isso carece, de confirmações climáticas, confirmações no progresso de safra. E claro, também a recíproca é verdadeira. Se a gente tiver uma safra aí acima dos 120 milhões de toneladas, possivelmente próximos aos 125 milhões de toneladas de soja produzidas nos Estados Unidos nesse ano, a gente também vê uma permanência desses patamares abaixo dos 10,50, possivelmente até abaixo dos 10 dólares. Isso vai depender muito dessas confirmações climáticas, assim como eu bem disse.
Tá certo. Matheus, eu agradeço muito pela sua participação aqui conosco. A gente vai continuar, claro, monitorando de perto o andamento da nova safra norte-americana. E você é sempre nosso convidado para a gente poder atualizar essas informações e manter os produtores que nos acompanham sempre como os bem mais informados do Brasil. Muito obrigada mais uma vez.
Claro, Carlinhos, sempre eu que agradeço todo o espaço que vocês nos dão. Sempre que precisar, só me chamar. Você tem meu contato direto. Fico no aguardo. Um grande abraço para todos
Tá
vocês.
certo, um grande abraço para você também, para Gabriela, sua companheira de trabalho. A
Claro.
gente acompanha muito de perto o trabalho da AgriSource Mercosul, que está se instalando no Brasil, né, Matheus? Isso é
Exato.
excelente notícia para nós brasileiros.
Exatamente. A gente está finalmente abrindo nossa primeira sede física na capital goiana, em Goiás. Para estar mais próximo, para aderir mais proximidade entre nós, da AgriSource, que antigamente éramos sediados apenas em Chicago e em Genebra, na Suíça, agora também a gente vai estar próximo aqui ao nosso cliente, todo o nosso conglomerado do mercado brasileiro, fisicamente no Brasil.
Maravilha, Matheus. Sucesso para vocês e é sempre bom ter você conosco aqui no Notícias Agrícolas. Volte sempre, meu amigo. Até mais. Obrigada.
Eu que agradeço. Até logo, Carlinhos.
Bom, informações, portanto, importantes para a safra norte-americana. É importante a gente monitorar. Tem uma safra, uma oferta menor da América do Sul nesse momento no mercado. Portanto, a gente tem que monitorar mesmo essa safra norte-americana, saber se ela vem com o seu potencial total e de que forma vai pesar para o mercado, de que forma vai pesar para os preços. Mas, como disse o Matheus, as variações climáticas nesse momento perdem um pouco de força, nos Estados Unidos, embora pesem sobre as cotações, né? Esse bom progresso do plantio, a boa condição das lavouras, tudo isso mantém as cotações limitadas, pressionadas, mas as disputas comerciais entre China e Estados Unidos, que são dois importantíssimos players do mercado da soja, principalmente, a mesma situação se repete para o milho no caso do clima, mas na questão da soja, a disputa comercial pesa um pouco mais, então a gente tem essa situação ainda no foco dos traders, mas à medida em que a gente se aproxima de um período mais crítico para a soja, portanto, nos Estados Unidos, essa questão climática volta com mais força, com mais fôlego, para pesar e direcionar sobre os preços. Inclusive, nesse momento, as cotações perdem um pouco mais de 3 pontos na Bolsa de Chicago, as baixas não são muito severas, mas o contrato julho já trabalha abaixo dos 10 dólares por bushel, valendo agora 9 dólares e 98 centes nesta manhã de terça-feira, 11 horas e 30 minutos, pelo horário oficial de Brasília. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência tem informações diretas, ao vivo, de Luiz Eduardo Magalhães para tratar da Bahia Farm Show, que começa nesta terça-feira. Transmissão ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas. Você é nosso convidado. Continue conosco, que já já a nossa equipe que está na Bahia entra ao vivo para te manter sempre como produtor rural mais bem informado do Brasil. É um instante só, a gente volta já já.